Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos, todos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Ó, Senhor Jesus. Então, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas às vezes perguntam, mas será que todas as coisas têm cooperado para o meu bem? Puxa, eu estou nessa situação, estou assim, estou assado, tal. E às vezes a gente vem compartilhar, às vezes com algum irmão, e o irmão, ele falou, puxa vida, eu não posso dar uma palavra negativa para esse irmão, né? Mas eu vou falar para ele que é assim mesmo, né? Que o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é aquele que sabe todas as coisas, e o Senhor quer nos ajudar, né? O Senhor quer nos levar para frente, por isso muitas vezes colocam certas circunstâncias e situações para que a gente possa avançar, né? Então, o que acontece? Então, os irmãos, às vezes, que os irmãos falam, dá uma palavra, assim, positiva de encorajamento. Ó, Senhor Jesus! Mas hoje, nós vamos compartilhar sobre Salmo 16. Salmo 16 vai nos ajudar, né, a ver alguns sinais, algumas marcas, né, de que se as coisas estão acontecendo para o nosso bem ou não. Irmãos, tem um ponto aqui. Todos aqueles que amam o Senhor. Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos amar o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Amém. Salmo, a Bíblia está até... abriu assim, certinha. Ah, ficou viciado essa semana, João. Oh, Senhor Jesus. Então, Salmo 16, irmãos, é um salmo de Davi. E Davi, ele começa dizendo assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Guarda-me em ti, porque em ti eu me refugio. Senhor, guarda-me. Senhor, me mantenha, Senhor. Senhor, me proteja. Oh, Senhor Jesus. Senhor, não solte da minha mão. Né? Eu quero estar protegido, né, diante do Senhor. Então, irmãos, como é que nós não podemos orar assim? Nós podemos orar assim, porque tem muitas coisas que nós temos medo. Né? Um exemplo, você tem medo de sair de casa e ser assaltado, o que não é muito difícil, né? Não é verdade? Então, qual é o sentimento da gente? Senhor, me guarda, Senhor. Senhor, eu tenho medo de ser assaltado, Senhor. Oh, Senhor Jesus, me proteja, Senhor. Senhor Jesus, eu vou sair de carro, eu vou para o meu trabalho. Oh, Senhor, me proteja, né, no caminho. Né? Oh, Senhor Jesus, não deixe que ninguém me bate na direita, nem na esquerda, nem na frente, nem atrás e nem por cima, né? Que alguma coisa pode cair. Né? Então, Senhor, cuida de mim. Nós podemos orar dessa maneira. Nós podemos orar dessa maneira. E eu confesso que muitas vezes nós oramamos dessa maneira. Para quê? Para ser guardado pelo Senhor. Senhor, guarda-me, Senhor. Senhor, me proteja. Mas, irmãos, agora aqui, a partir do versículo 2, né, que Davi escreve aqui, ele já começa a desenrolar essa situação. Então, ele coloca assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. outro bem não possuo senão a ti. Ó, Senhor Jesus, outro bem não tenho, não possuo outro bem além de ti. Aqui, na verdade, ele começa a desenhar essa questão, né, de nós sermos guardados pelo Senhor, né? Que as coisas cooperarem para o nosso bem, Senhor Jesus. Então, aqui ele está dizendo, né, que ele, os irmãos, né, alguns irmãos têm dúvidas a respeito disso, né? Senhor, quando é que o Senhor realmente, o Senhor tá cuidando de mim, todas as coisas cooperam para o meu bem, né? Ó, Senhor Jesus. Então, aqui, Senhor, tu és o meu Senhor. Senhor, o Senhor é o meu bem. Eu não tenho outro bem. Ó, não possuo outro além de ti. Ó, Senhor Jesus. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor é aquele que governa a minha vida para o meu bem. Ó, Senhor Jesus, então que todas as coisas aqui, elas possam cooperar para o meu bem. Que meu bem é esse? Desfrute, deleite do Senhor. Ó, Senhor Jesus, nós precisamos, irmãos, deleitar no Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, o que acontece aqui? Tem muitas coisas. O mundo tem muitas coisas, certo? Mas nenhuma das coisas do mundo pode ser o nosso centro. O nosso centro deve ser o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, porque o mundo tem muitas coisas. Muitas coisas, vamos dizer assim, muitas coisas boas, né? Mas nós não podemos provar lá. Tem muitas coisas boas, mas não um bem para mim. Bem para mim é só o Senhor. Ó, Senhor, ele diz aqui, né? Outro bem não possuo senão a ti. Então mostra aqui que o Senhor é o nosso bem final. Tudo é o nosso bem final. Tudo coopera para o nosso bem. Por quê? Quando Deus, ele está ordenando todas as coisas para nós. Quando nós temos o Senhor como o nosso único bem. Aleluia! Aí ele prossegue no versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então, quando você olha para o mundo ao redor, com a sua cultura, né, a sociedade, muitas vezes o que você vê, você não vê pessoas que realmente tenham ali o Senhor como o seu bem. Mas aqui ele fala, os notáveis, nos quais tenho o meu prazer. Ó, Senhor Jesus, vem cá. Outro bem não possuo além de ti. Mas agora ele fala aqui dos santos. Ele fala dos irmãos, os notáveis. Por que que eles falam desses irmãos? Fala desses irmãos, porque irmãos são irmãos que desfrutam do Senhor. Amém. Esses irmãos que desfrutam do Senhor são os notáveis. Ó, Senhor Jesus, são aqueles que não têm outro bem a não ser o Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui ele fala que o que ele encanta, né? Ele encanta com esse povo, porque esse povo, ele só tem um Deus. Não existe um Deus além deles. Não existe outro deleite além deles. Irmãos, nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, né? Mas nós não podemos ter outro deleite além do Senhor. Os notáveis aqui só têm um Deus, só tem o Senhor, só tem um bem. É, muitas vezes, o que a gente vê, irmãos, é questão, ai, mas lá é tão bom, né? Os irmãos nos acolhem bem, né? Companheirismo entre os irmãos, nossa, que coisa maravilhosa, né? Falou, irmãos, isso daí, na verdade, é a mesma coisa que as pessoas do mundo, elas se encontram, né? Elas se encontram, elas têm deleite naquilo que elas fazem. Enfim, mas qual é o centro da vida dessas pessoas no mundo? Ô, fulano, ó, hoje é sexta-feira, né? Vamos lá no espetinho. Ah, vai eu, fulano, a mulher dele, né, a minha esposa vai também. Oh, se você quiser ir e tal. Então, qual que é o deleite deles ali? São as mesmas pessoas. São aquelas pessoas do grupo em que eles convivem dessa maneira. Mas nós, irmãos, qual é o nosso centro? Nosso centro é o Senhor! Irmãos, nós não estamos aqui por causa do companheirismo, é verdade? Se é do companheirismo, sabe o que vai acontecer? Você, daqui a um ano, você está enjoado, está cheio, não vou dar um tempo, né? Falou, por quê? Eu quero outra coisa, né? Quero conhecer gente nova, outras pessoas com outras ideias, tal, entende? Mas qual é o nosso objetivo? Irmãos, quando a gente vem para as reuniões, irmãos, é para nós desfrutarmos do Senhor. Amém. Senhor, eu quero ganhar na tua palavra. Senhor, eu quero tocar, Senhor. Senhor, eu quero desfrutar de ti. Senhor, abre o meu coração, porque eu quero desfrutar do Senhor. Então, isso o que é? São os notáveis aqui, irmãos. Eles só têm um objetivo. O objetivo é desfrutar do Senhor, não ter um outro Deus, não ter nada além do próprio Deus. Ó, Senhor Jesus, aleluia! E no versículo 4, ele diz assim, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor. Irmãos, eu vou ler de novo. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Irmãos, aqui é um perigo. Aqui tem um perigo aqui, ó. Um perigo aqui. Outra versão, ela diz assim, as tristezas daqueles que correm atrás de outros deuses se multiplicarão. Ou seja, você trocou suas dores, né, as suas tristezas, elas vão aumentar. Ó, Senhor Jesus. Então, você pode pensar, né? Falou, puxa, se eu procurar outro Deus aqui, eu vou sofrer. Né? Então, as pessoas do mundo, elas podem olhar assim, puxa vida, a igreja, como as pessoas do mundo, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Lá eles sofrem também. Mas eles sofrem por problemas do psicológico deles, né? Do biológico deles, qualquer coisa assim. Então, não tem nada a ver com Deus. Então, o que as pessoas do mundo fazem? Buscam outras coisas. E nós, crentes, cristãos, quando nós buscamos outras coisas, nós vamos sofrer. Você tem outro Deus? Você vai sofrer. Você vai sofrer dor, irmãos. Eu não sei que dor que você vai sofrer, mas você vai sofrer. E outra, a gente fala assim, né? Eu estou buscando outro Deus, vou buscar outras coisas, por quê? Por causa do meu vazio. Né? Eu sinto, irmãos, eu sinto uma tristeza. Por que você sente tristeza? Porque você está vazio. Concorda, João? Você está vazio. Você não tem Deus no seu interior. Irmãos, nós precisamos ter Deus no nosso interior. Amém. Nós precisamos estar satisfeitos com Deus, com a sua palavra. Através de orarmos, através de lermos a Bíblia, né? Lermos a palavra, termos comunhão com o Senhor, nós precisamos estar satisfeitos. Se nós não estamos satisfeitos, porque é um vazio. Por quê? Porque você não está buscando adequadamente o Senhor, né, na sua vida. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, o que acontece? Você vai atrás de outro Deus. Por quê? Porque você tem um vazio no seu interior. E aquele vazio precisa ser preenchido. Vai ser preenchido com o quê? Com as coisas do mundo. Isso vai trazer sofrimento para você. Vai trazer tristezas. Ao invés de te encher, pode te encher momentaneamente, você pode estar desfrutando daquilo. Mas você vai ver as suas tristezas multiplicarem. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, quando eu era jovem, né, nem era cristão ainda, o que a gente fazia? A gente esperava chegar no sábado para a gente fazer alguma coisa. Às vezes a gente ia num baile, às vezes a gente ia no carnaval, saía do carnaval lá, 4 horas da manhã, cansado, tudo. A hora que você chegava em casa, se você fez isso quando você era jovem, lá antes de crer no Senhor, qual era a sensação daquela pessoa que fazia isso quando colocava a cabeça no travesseiro dele? Irmãos, angústia. Angústia. Você teve um prazer lá? Momentâneo. Mas a hora que você chegava, você deitava na sua cama, era o quê? Angústia. Angústia. Falei, por quê? Porque tudo aquilo passou e agora você está ali naquela situação. Angústia, tristeza, dor, escuridão. Né? Oh, Senhor Jesus. Mas eu vejo que hoje nós temos tudo, irmãos. Hoje nós temos a palavra. Hoje nós temos o Senhor. Né? O Senhor cuidando da gente. Oh, Senhor Jesus. Parece que quando Davi, ele fala essa situação aqui, ele fala assim, ó, eu não estou buscando mais nada. Eu já tenho um Deus. E Ele é tudo para mim. Ele me traz alegria, Ele me traz gozo, satisfação. Graças a Deus, eu estou bem. Né? Eu não preciso de nada. Eu não estou aí no mercado. Né? Já larguei o mercado. Porque o que o mercado faz? Ele mostra uma propaganda para você, né? Se você tem necessidade daquilo, você vai consumir, certo? Ou se você não tem necessidade daquilo, mas uma outra coisa ele mostra, aí você compra. Quando você compra, oh Senhor, é um tesouro errado, irmãos. Irmãos, é uma busca errada. Ah, e agora eu vou trabalhar mais, vou fazer mais coisas, né? Porque eu preciso ter segurança, eu preciso ter um bom trabalho, uma boa renda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Oh, Senhor Jesus.
Você pode até fazer isso, mas aquelas coisas não podem ser o seu bem. O seu bem tem que ser o Senhor. O nosso único bem. Então Davi falou assim, eu não vou procurar mais nada, eu não vou correr atrás das coisas, porque eu já achei o meu bem. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! E aqui, não oferecerei as suas libações de sangue. Não oferecerei as suas libações de sangue. Libações de sangue? Para quem? Para quem deixou, procurou outra coisa, foi embora, né? Quis um outro Deus. Oh, Senhor Jesus! Mas quando, irmãos, nós oferecemos libações de sangue, libação de sangue, libações de sangue, irmãos, muitas vezes na nossa experiência, o que que é? É aquele irmão, né? Vamos dizer assim, às vezes recém-chegado, já, às vezes está um tempo maior na reunião, então ele começa a falar alguma coisa, né? Qual é o sentimento daqueles irmãos que estão ao redor ali? Ele fala assim, ó Senhor, ele invoca, né? Ó Senhor Jesus, irmãos, amém! Né? Ele fala qualquer outra coisa ali, amém! O que é isso, irmãos? Isso aí é libação de sangue. Isso é libação de sangue, irmãos. Por quê? Porque aquele irmão, na verdade, o que você está fazendo? Você está jogando vinho na oferta dele, aquele sai fogo e acende e leva aquele cheiro agradável ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, mas com aquele irmão que saiu, que, né? Ah, o Davi fala aqui que nem libação de sangue. Ó, Senhor Jesus, e nem os lábios dele pronunciarão o seu nome. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, aqui, irmãos, é escolha, né? Escolha de cada um. Irmãos, é a sua escolha. É a minha escolha. Oh, Senhor Jesus. Nós precisamos estar conectados com a realidade. Se nós não tivermos conectados, nós vamos sofrer. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Porque, na verdade, irmãos, a nossa vida da igreja é uma vida de batalha. Nós estamos no mundo, por um lado, nós estamos vivendo no mundo, mas o mundo não tem nenhum bem. Pode ter um bem, menos Deus. Então, nós não podemos lançar todas as nossas cartas, né? Nisso, ó Senhor Jesus. O mundo mostra tanta coisa, né, que nós temos, né, e nós temos muito mais fácil. Paz. O mundo tem como? Mil ideias de como você deve ter paz. Mas, irmãos, e a nossa paz, como é que é? Ó, Senhor Jesus, basta a gente invocar o nome do Senhor, né, João? Amém. Aleluia! Você invoca o nome do Senhor, você coloca o seu ser no Senhor, você tem paz. Senhor Jesus, eu vejo que isso é algo maravilhoso para nós. Ó, Senhor Jesus, e irmãos, e principalmente quando a gente levanta de manhã, e toca no Senhor, né? Invoca o nome do Senhor. Senhor Jesus! Salmo 90, 14 diz assim. Eu não coloquei Salmo 90, 14, hein? Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Todos os nossos dias. Oh, Senhor, me satisfaz, Senhor. Senhor, me satisfaz. Na verdade, aqui é o primeiro versículo aqui, né? Guarda-me, ó Deus. Senhor, me satisfaz, Senhor. Senhor, eu não quero cair por qualquer outra coisa, Senhor, mas eu quero estar em Ti, Senhor, como o meu refúgio. Ó, Senhor Jesus, aleluia, me satisfaz, Senhor. Senhor Jesus, também o Salmo 63, 3. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Ó, Senhor Jesus. Então, quando você toca no Senhor, você satisfaz no Senhor, como é que fica o seu coração? Seguro. Seguro. Irmãos, nós precisamos estar seguros. Então, a cada manhã, nós precisamos desfrutar do Senhor. Ó, Senhor Jesus, tocar na vida dEle. Essa vida é uma batalha. No versículo 1, fala, guarda-me. Senhor, me preserva, Senhor. Senhor, me preserva, Senhor. Senhor Jesus. E o verso 4, eu não quero ter outro Deus, é um perigo. Eu não quero ter outro Deus. Não quero ter outro Deus. Senhor, seja a minha vida. Senhor, seja o meu tudo. Eu não quero ter outro Deus. Senhor, eu não quero ter outra coisa em quem ficar apoiando, né, e deixando o Senhor de lado. Oh, Senhor Jesus. E o versículo 5, o que, que diz o versículo 5? O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Aleluia! Parece que o versículo 5 aqui é a resposta do verso 2. O que diz o verso 2? Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti. Qual é o outro bem lá? É que o Senhor seja a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ó, Senhor Jesus! E o versículo 6, ele vem responder o versículo 5. Versículo 6 diz assim, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Ó, Senhor Jesus, é muito linda a minha herança. Em alguns lugares aqui fala que a minha herança é maravilhosa. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, o versículo 5 aqui, né? 5 e 6, que fala que o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Senhor, eu já passei para o Senhor. O Senhor é que vai definir quem é a minha porção. Quem é o meu cálice? É o Senhor. Senhor, eu estou nas Tuas mãos, Senhor. Faça o que o Senhor quiser. Ó, Senhor Jesus. E aqui, né, no 6, caem-me as divisas em lugares amenos. Tem outra versão, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ah, eu não coloquei. Em lugares maravilhosos, em bons lugares. Tal. Por que isso aqui? Isso aqui era o seguinte. Lá, quando os filhos de Israel estavam no Egito ainda, quando eles entraram na boa terra de Canaã, lançaram sorte sobre todas as tribos e qual tribo ficaria com tal, né? Com tal região. Falou, por quê? O que acontece é o seguinte, quando lança sorte, quem que vai definir onde é que é para você morar, onde é para você ficar, né? É o Senhor. Então está ali, 12 tribos iam ficar cada uma com uma parte lá em Israel. E depois que dividiu as tribos, né, ia ter novamente sorteio. Então, está lá a família, lá do avô do Davi, lá o... Qual o nome dele, João? Obed-Edom, Obed. Então, ô, João, você está ruim assim de cabeça, João? Puxa vida, hein? Eu achava que você ia... João, você era Billy de Kid, João. Então, Obed-Edom. Então, o que acontece? Ali foi dado que aquela terra... Porque senão um outro, de um outro lugar, falou assim, opa, peraí, eu também quero. Eu quero essa terra. Que negócio é? Por que que tem que dar para o fulano? Mas aqui, quem que dividiu, irmãos? Quem que dividiu? Quem que deu a terra para cada um aqui? Foi Deus!
Amém.
Aleluia!
Amém.
Deus dividiu tudo, deu tudo certinho para cada um ali. Ó, Senhor Jesus! Senhor, como isso é maravilhoso, né?
Amém.
Isso diz respeito que a nós. Nós também ganhamos um pedaço de terra, né? Ó, Senhor Jesus, isso é bom demais, né? Então, aqui com o Senhor, o que Davi está falando aqui? Olha, o Senhor deu o tempo que eu ia morar lá naquele lugar lá, o meu nascimento, né? O tempo todo que eu ia ficar ali, toda aquela terra, todas aquelas coisas, aquela terra maravilhosa, o Senhor deu para mim, e hoje eu estou aqui desfrutando. Senhor, por isso eu lancei tudo nas tuas mãos. E conosco, irmãos. Paulo, lá em Atos 17, quando ele chegou lá em Atenas e falou sobre o Deus dos desconhecidos. Deus do desconhecido. Ali fala que o Senhor é aquele que deu o ar para nós. O Senhor nos escolheu no tempo, né, onde nós íamos morar, a terra que nós íamos morar, né, o tempo, enfim, tudo o Senhor fez isso. Irmãos, o Senhor fez isso para cada um de nós.
Amém.
Oh, Senhor Jesus, às vezes o que acontece é, puxa vida, mas Davi ganha tudo isso aí, mas eu não tive essa sorte do Davi, não. Falou, irmãos, o que aconteceu ali? Tudo na nossa vida, o que acontece na nossa vida? Circunstâncias. Tem circunstâncias na nossa vida que é muito complicado. A minha infância, a infância do João, acho que foi pior ainda, né? Oh, mas o Senhor estabeleceu o lugar onde você ia nascer, o lugar onde você ia morar, né? Tudo. Então, ô, Senhor, agora, né? Eu com 70 anos, né, Fumil? A gente olha para trás, puxa vida, que bênção! Que bênção tudo que o Senhor fez para nós. Tudo foi lição, tudo foi o amor de Deus, né? O Senhor fazendo tudo por nós. Ó, Senhor Jesus, que maravilha! Que maravilha tudo isso! Ó, Senhor Jesus! Irmãos, é isso que o Senhor fez conosco, com cada um de nós. Beto, quando a gente olha para trás, como é que é? Não é verdade? Hein? Paulão, né? Flavião, Nasson, né? O Adilson, filho de ferroviário também, né, Adilson? Ó, Senhor Jesus, então o Senhor é aquele que proporciona, irmãos, tudo para nós. E outra, e a situação que nós estamos passando hoje é uma situação que o Senhor, circunstância, que o Senhor coloca para nós, porque nós temos que passar por aquilo também. Então, na verdade, Davi aqui falou assim, lancei tudo para o Senhor. Irmãos, nós lançamos tudo nas mãos do Senhor. Oh, Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui, podendo desfrutar, poder ver essa palavra, tudo aquilo que o Senhor quer para nós, né? Amém. Senhor Jesus.
Amém.
Verso 7, ele louvou o Senhor aqui, né? Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Irmãos, como é verdade isso, irmãos? Não é verdade? O Senhor é aqui. Às vezes a gente vem, na reunião no sábado à noite, e você recebe a palavra. Nossa, você vai dormir com aquela palavra. Você acorda de manhã, você acorda diferente. Você acorda suprido, saciado com a palavra. E quando você não vem na reunião, é dia de semana, né? Poxa, você de manhã você acorda, você lê a palavra, você tem comunhão com Deus e o Senhor te supre de maneira abundante. Oh, Senhor Jesus. Então aqui é o Senhor que fala com você, na comunhão, oh Senhor Jesus, aqui fala assim, né, à noite, pois até durante a noite o meu coração me ensina, Senhor Jesus, e o Senhor não só ensina aqui com respeito à palavra, mas com a nossa vida secular também. Eu me lembro quando eu trabalhava na penitenciária, então acontecia certas coisas durante o dia lá. Nossa, mas que situação, eu falava para o Senhor, eu não posso errar isso aqui, eu não posso errar, nas atitudes que eu tenho que tomar aqui, tudo. Aí eu falava para o pessoal, vamos, amanhã a gente está com cabeça mais fresca, né, e daí a gente resolve o problema. E eu ia para casa, eu me lembro que eu orava ao Senhor, orava, né, para o Senhor dar entendimento para mim, né, o que, que eu tinha que fazer. Aí eu ia dormir. Irmãos, era a noite inteira aquilo. Quando eu acordava de manhã assim, eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Então, o que, que é? É o conselho do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos debaixo do conselho do Senhor. Oh, o Senhor está nos aconselhando hoje. Oh, dia e noite o Senhor tem mostrado. Irmãos, como que o Senhor mostrou tudo isso aqui pro Davi? Hã? É no conselho aqui, ó. As noites, durante o dia, né? Tem coisas que você ouve de manhã, quando chega à tarde, você fala assim, puxa vida, aquilo lá que eu ouvi hoje, que eu li, nossa, aquilo está no meu coração ainda, né? E o que, que é isso? É o Senhor mostrando, é o Senhor trabalhando. Porque se o Senhor não tivesse mostrado, como é que seria isso? Né? Oh, Senhor Jesus. E aqui, irmãos, vamos pular para o versículo 11 e depois a gente volta. Tu me farás ver os caminhos da vida. Como vai mostrar? Como vai fazer? No conselho, irmãos. É no conselho. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Tem uma versão que diz assim, porque diz assim, tu me fazes conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. E a tua mão direita, prazeres para sempre. Aleluia! Então, o Senhor vem mostrando, quando chega no versículo 11, aqui é o clímax, né? E daí, vamos voltar para o versículo 11. O Senhor tem o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Irmãos, o que é ser abalado aqui? Perder o deleite. Ele não queria perder o deleite. Se ele perdesse o deleite, aí ele ficava abalado. Ele não quer perder o deleite. Então, quer dizer, ele não quer ser abalado. Oh, Senhor Jesus. É maravilhoso, né? Senhor Jesus. 9 e o 10 agora. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse conselho foi que o Senhor mostrou para ele, né? Queria ter aqui um descendente, e esse descendente, ele não ia passar, ele não ia ver corrupção. Ele seria morto, né? Mas não veria corrupção. Pedro, lá em Atos 2, falou a respeito disso. Aquele Jesus, quem que era? Ele era da descendência, né? De Davi. E o Senhor falou isso para Davi. Em 1 Crônicas, vamos ler 1 Crônicas. Capítulo 17, 11 a 12. Olha lá, irmãos. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. 12. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Irmãos, no conselho aqui, o Senhor não deixou passar nada. O Senhor deixou passar alguma coisa, João? Não, mas mostrou tudo. Ó, Senhor Jesus. Então, por isso, nós não podemos ter outro Deus. Nós não podemos ter outro tesouro. O Senhor é o nosso tesouro. Amém. Ó, Senhor Jesus! Aleluia! Amém. Diante disso tudo, irmãos, precisamos avançar, né? Amém. Não ter outro Deus. Não ter outra busca. Oh, mas a nossa única busca é o Senhor. Senhor, guarda-me. Guarda-me. Senhor Jesus. Amém, irmãos.